Olá, meus queridos amiguinhos e amiguinhas nerds, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso querido podcast do Confraria. Estamos aqui novamente, eu, Juninho Chan, o fã e o mais amado de toda a internet, e... o meu querido parceiro, Marcos Bonaparte, o integrante mais polêmico do Confraria. Seja bem-vindo mais uma vez, Dr. Marcos.
Muito obrigado, meu caro Antônio, apressado de Maricá, que está falando correndo, não sei por que razão, eu vou ter que falar correndo também. Uma boa a todos, não sei para vocês vão ouvir esse podcast, então, boa tarde, boa noite, boa madrugada, etc. Como eu já disse antes, a polêmica é por sua parte. Eu não me considero uma pessoa polêmica, eu estou falando rápido porque você falou muito rápido, não sei por qual a razão.
E... foi engraçado.
E, né, eu tô pensando narrador de futebol de rádio, né? Os caras não voando. Lúcio Velho.
E agora você falou, é muito engraçado, né? Teve uma época que quando eu ainda era viciado em futebol, hoje em dia eu não ligo mais, mas teve uma época aí entre 97, 98, até 2001 eu era bem viciado em futebol. E aí eu tinha mania de ver o jogo pela televisão, mas ouvia a narração do rádio. E o cara do rádio dava uma emoção no jogo, e às vezes o jogo tava uma merda. O jogo tava totalmente sem graça, e o cara dava uma emoção que parecia que tava um jogão rolando. Na verdade era uma puta pelada sem graça danada.
Era aquela casados contra solteiros, né? Era aquele jogo que não... que não tinha a menor graça, o cara falando como se fosse a final da Copa do Mundo. Eu tô ligado, eu ouvi muito por rádio também.
Eu tô entrando
nessa de enjoar de futebol nacional, pelo menos, agora, né? É igual o Vampeta falou quando ele tava no Flamengo, né? O Flamengo finge que paga, eu finge que jogo. Então, sei lá, se os caras não querem jogar, eu também não quero torcer.
Você é o que? Eu vou chutar. Você é o que? Palmeirense?
Não, sou corintiano.
Hã?
Sou corintiano.
Corintiano, caramba. Pô, eu sou flamengão, óbvio, né?
Sou
flamenguista. Tive uma fase bem viciada no Flamengo. Mas hoje em dia eu literalmente cago pro Flamengo, cago pro futebol. Já dei muita importância, até um belo dia meu pai falou pra mim assim, você se estressa, você fica nervoso e os jogadores não estão nem aí. Acaba a partida, eles vão lá pra churrascaria, eles vão comer, eles vão pro jazz, eles vão pra balada e você fica aí. Você fica aí se estressando à toa. Aí desde aquele dia eu comecei a meio que pensar assim, realmente meu pai tá certo. E aí eu meio que fui desencantando, hoje em dia eu não ligo muito não. Mas eu confesso que quando por exemplo, semifinal de algum campeonato, ou final que o Flamengo tá, eu assisto. Mas também se tomar um gol eu já troco de canal e já paro de assistir na hora.
Eu nem tô me dando esse trabalho, já não tô nem vendo. Quarta-feira nem vi o jogo, vai perder, né? Perdi meu tempo justamente pela mesma razão, é muito estresse pra nada. Então deixa quieto.
Muda
só o futebol internacional que é bem mais interessante.
Não muda nada na nossa vida, né? Mas enfim, vamos ao que interessa, vamos falar sobre Kamen Rider Zio. Temos dois episódios para abordar, episódio 5 e episódio 6. Anotei bastante coisa para a gente falar aí. E aí, o que vai acontecer? Você vai ser a minha bússola, porque muita coisa aí eu estou boiando. E são riders que eu não acompanhei, então para mim é... as aparições são indiferentes. Só vou pedir pra você não dar spoiler. por minha causa, né? Porque como eu não vi, eu vou acabar tomando spoiler. Mas até agora, como a gente já começou no WhatsApp, o Zio tem me agradado bastante por causa disso. O que aparece não é spoiler pra mim, porque como eu não assisti, não tem nada demais. Eles não comentam nada que seja importante na trama ou alguma coisa que aconteceu na série, então até agora não está estragando a minha experiência com as séries que eu ainda não assisti.
Então vamos lá. Vou fazer um comentário inicial rápido. Teve sim já coisas que obviamente não vou comentar, né, que aconteceram, que pra quem não viu vai causar reações estranhas, porque, né, não era pra ser mostrado, né? Então é uma das coisas que me preocupou um pouquinho, e a pandemia.
Você, Marcos, você acha...
Frustrar um pouco...
Você acha que, assim, por exemplo, eu que não vi... Vou usar aqui um exemplo do X-End, que você bateu muito na tecla do X-End na época que teve o arco dele no Zio. Você acha que eu que não assisti, quando eu começar a assistir Zio, com pouco que apareceu... deixa eu reformular. Eu que não assisti X-End ainda, com um pouco que eu vi no Zio, você acha que já vai ter alguma coisa que eu vou linkar e já vou matar o que vai acontecer, ou não?
Não, porque X-Aid tem quase tanta reviravolta quanto o Build. A trama começa de um jeito e termina de outro, totalmente oposto. O que pode acontecer é você saber mais ou menos o mote, né, da série, assim. Mas X-Aid eles até que não exploraram muito. Ficou muito, sabe, eles nem explicaram o porquê das coisas, né? Então, digamos que eu atuei sobre segurar a onda nesse quesito, né, de spoilers e tudo mais. Então, por hora, sem problemas.
Uma coisa que eu tô tendo um pouquinho de dificuldade, eu que anoto o nome dos episódios, é anotar o nome dos episódios. Caramba, rapaz, aparece tanta coisa junto do episódio, do nome, que às vezes eu fico em dúvida de qual é o real nome do episódio. Então eu vou passar o que eu entendi como nome do episódio. Se é esse o nome do episódio ou não, aí já eu não sei, tá?
Bem, isso aí é... Falar episódio 4, 5, 6 e o pessoal já entende.
Então vamos lá, vamos começar então, se demora. Episódio 5, Kamen Rider Zio, chamado Ativar. E aí já começamos o episódio com... A hora e o nome daquela outra, do personagem, eu não peguei ainda. Qual é o nome do
personagem? O mais velho?
Oxo. Não. O que parecia mulher, mas não é mulher. Não botei nada, deixei em branco, eu não lembrava. Então vamos lá. Enquanto o Hora e o discutiam, surge o Swarth, que é o terceiro viajante do tempo, né, o Time Jacker, e ele aparentemente, que ele é o mais forte dos três viajantes do tempo, né?
Eu acho que a ordem é assim, é ele, depois a Hora, depois o Wu.
Pode ser, se bem que o Wu ele parece ter uma carta na manga ainda, aparentemente, posso estar enganado.
Eu também posso queimar minha língua, mas por hora, sem querer fazer trocadilho, mas já fazendo, eu acho que é... Aliás, eu não sei se é Swartz ou Schwartz, né? Tem uma marca de relógio chamada Schwartz?
Eu pensei nisso na hora.
Então você tá pensando igual eu. Eu acho que quem traduziu ainda não traduziu direito, igual o Build, né? Que antes no começo era Voltec Attack, né? O final depois passou pra Vortex. Então pode ser.
Eu lembro que teve um podcast nosso, que até quando o Evolt apareceu pela primeira vez, eles botavam o nome dele como Evolt. E eu lembro que eu falei Evolt e você me corrigiu. Aí nos dois episódios depois eles começaram a adotar Evolt mesmo, né? Então o Evolt.
Evolt, aliás, né, no Japão, Build ainda tem, tá tendo um tipo um circo, né? Que todo Kamen Rider tem. E tem o Evolt voltou, né? Numa nova forma.
Ai, maneiro!
Aquela forma feia lá, né? Mas voltou. Branco agora, né? Evolt Genius.
Mas não, é
só um circo. É só um circo. Tem pra todos os Kamen Riders, né? Assim, eles fazem. Aí mostrou a imagem, é a mesma armadura, só que branca. Né?
Então, é aquela forma dele de cobra, falando?
É, exato, só que branca. Que seria uma contraparte da forma Gênios do Build, né? Acho que uns dois dias atrás que eu vi na internet, né? Uma fanpage, né? Eu precisava que fala. Que dá spoiler pra caramba, ele diga de passagem. Né, que ela tava mostrando, aí tava ele no palco, assim, todo branco. Né, e é um espetáculo que tem pro Super Sentai também, né? O Super Sentai do ano. Eles chamam de Road Show, se não me engano, ou algo parecido. Mas tá lá.
Vou tentar achar a imagem pra postar aí no. Na hora da edição.
Nem precisa que eu já preocupei com você.
Ah, ótimo.
Ah, porque como eu já vi, pra mim tá mais fácil.
Então tá ótimo.
Então vamos pautas continuar. Aí que eu vou comentando conforme você comenta. Você
tá.
Comentando isso conforme você comenta é ótimo. Né?
Ah, rei do pleonasmo. Vamos lá.
Pleonasmo puro.
É, então vamos lá. Várias garotas de 18 anos e do signo de Libra vêm desaparecendo ao longo dos anos. Então, Tsukuyomi, Geis e Tokiwa, eles decidem investigar. Tsukuyomi. Eles decidem investigar esses sumiços misteriosos. E aparentemente, os outros Riders ou Another Riders seguem algum tipo de padrão. E aí eu quero estabelecer com Vossa Senhoria como é que nós vamos chamar eles? De Outer Riders ou de Another Riders?
Outros Riders.
Ou se é indiferente,
tal, que Outros Riders por uma questão de facilidade, fica mais fácil.
Eu gosto de Another Riders, mas vamos lá.
Então pode falar Another Rider mesmo, não tem problema.
Vamos fazer assim, meio a meio. Uma hora eu falo Another, outra hora eu falo outro. Aí fica tudo legal.
Por mim, sem problema nenhum.
Então eles vão até um colégio. Silêncio. Eles vão até um colégio Amanogawa atrás de potenciais vítimas antes que o outro Rider ataque novamente.
No caso, que representa Forze.
Sim, daí eu já desconfiava. Aí o trio se disfarça de estudantes para investigar. E eles conseguem localizar a única aluna com 18 anos e do signo de Libra do colégio, quando Tokiwa dá de cara com ela e a menina acaba fugindo dele. E aí eu deixo aí uma lacuna para o senhor comentar se quiser.
Então, essa cena dela fugindo dele, assim, do nada, foi uma cena tanto quanto estranha, né? Tipo, né, ela não estava devendo nada, em teoria, por que ela fugiu, né?
É o famoso que não deve, não teme, né?
No caso dela, ela devia e temia, né? Isso vai ser mostrado mais adiante.
Exatamente.
Mas aquela escola, bom, isso aí eu vou ter que falar porque não tem jeito. Aquela escola é a escola que se passa a trama do Forge.
Ah, é, desconfiava.
Por isso que eles vão pra lá, né? É exatamente lá que tudo acontece.
Ele já suspeitava desde o princípio.
Tem coisas que não vai ter como evitar, né, Antônio? Eles vão ter que colocar, porque senão não vai ter o pano de fundo, né? Eles vão ter que falar, olha... Até porque eles contam que todo mundo já viu, né? Já que é um produto japonês.
Ah, sim.
Aliás, um poderoso da Toei falou que não existe fanbase no...
Ah, eu vi essa polêmica.
Você viu? Você ficou sabendo disso?
Fiquei sabendo. Teve até uma postagem no grupo do Resistência Tokusatsu de um dos administradores remontado com a colocação desse cara.
Ele podia ter ficado calado, né? Falou uma besteira assim. O Brasil é um dos maiores consumidores de Tokusatsu do mundo. Brasil, Indonésia e não lembro quem. O cara me vem e solta uma dessa. É dose, né?
Será que ele não falou isso porque a gente já não consome Tokusatsu legalizado já há um bom tempo? Será que foi por isso?
Eles não mandou pra cá, como é que eles querem?
Vai ver, foi por isso que ele quis dizer que não, não tem uma fanbase.
Pode até ser, mas se é assim, porque eles não facilitam.
Eles não vão considerar download de episódio legal como fanbase, não.
Mas é. Se eles querem que se construa uma fanbase oficial, então eles têm que fazer a parte deles, né? Não adianta nada eles quererem que a gente pague por DVDs ou o que seja, sendo que eles não enviam de maneira oficial pra cá. É, os Estados Unidos estão começando a ter.
Mas aí vem uma questão. Tem público pra isso? Tem alguém interessado em importar esses tokusatsu pro Brasil hoje em dia? Eu acho que não, né?
Em termos de crianças, eu também acho que não. Não vejo como uma possibilidade.
Se eu não estiver falando uma besteira muito grande, há alguns anos atrás, eu não sei quanto tempo foi isso, a Netflix licenciou alguns tokusatsu da Manchete. E, se eu não me engano, eles não ficaram nem 6 meses na Netflix, eles logo tiraram. Eu não sei se a busca foi pouca, não sei o que aconteceu.
Garo foi passado na Netflix, alguns também. Mas o público brasileiro, né, Antônio, cresceu, né? Se não são crianças, né, que vão ver, né?
Então, por isso eu tô falando, de repente, hoje em dia, o cara da Toei falou isso porque não tem realmente uma fanbase oficial. Não oficial é óbvio que tem, muito grande. Eles com certeza têm conhecimento disso. Mas uma fanbase oficial não tem.
Não, acho difícil de refazer uma fanbase aqui. Questões de tempo mesmo, né? De população e tal. Porque.
Tem outra coisa, eu não consigo imaginar nos dias atuais uma televisão, uma TV aberta, grande, exibindo Tokusatsu. Eu não consigo imaginar uma.
Não, isso aí nem não precisa nem pensar, porque isso não vai acontecer, isso é certo. Naruto, né, que é um... Muitos odeiam, muitos amam, mas é um anime conhecido mundialmente, o SBT tentou passar e foi um fiasco, né? Ficou pouco, só passou a primeira temporada e nem terminou, né?
Eu amo Naruto. Eu adoro Naruto. Acho Naruto maneiríssimo.
Eu vi muito pouco. Eu só consegui ver o comecinho mesmo e não. E como é censurado ainda por cima, né?
Engraçado que o Naruto ele tem muito do Dragon Ball. O Dragon Ball, quando o Goku é criança, a trama é totalmente comédia infantil. O Naruto segue esse mesmo perfil. Quando entra o Naruto Shippuden, que é ele maior, a trama muda radicalmente. E aí a parada fica bem séria mesmo. Claro que ainda tem humor, como o Dragon Ball também tem. O Dragon Ball Z ainda tem um pouco de humor. Mas não tem como comparar Dragon Ball Z com Dragon Ball. É igual o Naruto Shippuden com o Naruto normal. Não tem nem como comparar. É muito, muito bom mesmo.
Eu não gostei do traço, né? Eu vi uns um ou dois episódios só, assim, aleatoriamente. Não curti muito o traço, mas, bom, isso aí também é gosto pessoal, né? Isso aí não...
Claro, claro.
Não interfere na qualidade do produto, né? É só gosto. Mas respondendo a sua pergunta de maneira definitiva, eu achei que ele falou bobagem, mas ao mesmo tempo eu vou te dar razão. Não tem público mais aqui no Brasil para importar oficialmente franquias, não.
Eu acho até que por exemplo, Power Ranger, até Power Ranger da Mal das Pernas, você vive falando isso, você tem contato com o pessoal lá nos Estados Unidos, caramba.
Ah, lá ninguém é
tudo mais. É, tá, e aí você vê que a fanbase também tá de mal a pior. E é um produto licenciado.
Mas os Rangers, eles têm uma fanbase grande, né? No Brasil mesmo, tem muito que... Se você falar mal, os caras já vão à loucura, né? Os fanboys.
Tá com certeza.
Mas... tá em decadência há muito tempo, né? Tanto que a Saban, né, pulou fora e a Hasbro assumiu tudo, né? A Bandai também pulou fora, né, dos brinquedos, que os brinquedos americanos eram pavorosos, parecia produto pirata.
Olha só, sejamos sinceros do próprio. Power Ranger tá em declínio? Tá em declínio.
Muito tempo.
Sim, mas o Sentai também tá em declínio já há um bom tempo. A gente pode falar que tá tentando se recuperar agora. Eu não vi o Kill Ranger, né? É isso?
Ranger. É
isso. Eu não vi e você elogiou bastante, né? Quando você falou da série, você falou muito bem da série. Então a gente pode dizer que a franquia Sentai tá tentando se recuperar. Então o Power Ranger, ele tá refletindo, nada mais tá fazendo do que refletir o que a franquia Sentai tá passando também, né?
Então, ao Sentai, Antônio, é uma questão, então, mais ou menos como Ultraman e Godzilla, né? É uma questão cultural, né? Ele existe, se bem que Ultraman ele se renova bem. Nossa, eu vi um spoiler agora aqui de Joker, não vou nem te falar. Pra você não passar raiva. Mas o que eu tava falando mesmo?
Ultraman.
Ultraman e Godzilla, eles foram considerados heróis nacionais, né, do Japão.
Aham.
Eles foram recentemente, né, teve até uma premiação aos dois, não sei o que, uma condecoração, algo do gênero. Teve, consideraram heróis honorários do Japão, né? E Ultraman tem mais de 60 anos, né? Godzilla deve ter mais ou menos a mesma coisa. E... os filmes antigos do do Godzilla, acho que eu vi quase todos. Passava direto. Quando a TV não era idiota.
Nunca vi Godzilla. Eu só vi o Godzilla de Hollywood.
O SBT passava muito.
O Godzilla japonês eu nunca vi nenhum.
Eu já vi vários. O SBT ele passava muito.
É isso mesmo.
Na época. Depois parou, né? Nos anos 80. Quando passava o Spectreman. Aí depois eles pararam. Mas é aquele negócio, né? O Sentai ele vai persistir enquanto ele der lucro.
Uhum.
Na hora que ele começar a dar prejuízo, E quando eu digo prejuízo, é prejuízo do nível Bandai, falar, olha, não vale mais a pena pra gente.
Então, aí, eu vou até deixar pra falar do Sentai amanhã, quando a gente falar de Lupin Rei, porque eu acho que a franquia tá se recuperando. De pouquinho em pouquinho, devagarzinho, aos poucos, tá recuperando, tá levantando.
Aquele negócio, né, Antônio? Eles tentam se reerguer, né, da maneira que dá, né? É, fazendo todo tipo de coisa que você imagine. Só uma coisa que eu acho que tá faltando, que a Toei até hoje não se deu conta. Primeira coisa, é começar a tirar tanto robô, assim, sabe? Colocar 5, 6 robôs, dependendo.
É muita forma.
Da série, não tem necessidade. É, segundo, colocar uma mulher na liderança, pra chacoalhar mesmo. É, que já fizeram ensaio. Já fizeram ensaio disso até agora.
E os vilões melhores, né?
É, vilão tá difícil, né? Tá muito difícil. Não sei. Os amigos Delma já eram, né? Porque ele.
É, não assumido, né? Eu acho que ele tá. Eu acho que ele só vai aparecer de novo agora na
República. Já foi, já. Aí não. Se tiver nem volta, né? Mas.
Enfim.
A franquia tá tentando se sustentar, assim.
Não.
Né? E tipo, a Bandai e a Toei são parceiras há séculos, né? Então quer dizer, uma depende da outra quase como o Venom depende do Ed Brock, né? Assim.
Porra, agora você fez uma análise nerd linda. Muito bom, gostei, fiquei orgulhoso de você agora.
Eu não, mas né, enfim. Mano, mas eu gosto do Venom. Eu sempre gostei do Venom.
Eu não tô muito animado com esse filme, não, confesso. Tô nem um pouco animado com esse filme.
Falaram que é uma porcaria.
Não, minha variada. É, pra encerrar esse tema do Sentai, já que a gente vai falar de Sentai amanhã, eu acho que o Lupin Rei 4-3 melhorou absurdamente. Mas melhorou muito, muito, muito mesmo. Quem começou a ver os primeiros episódios e largou, pode voltar a assistir, porque melhorou muito. Os efeitos especiais, então, tá de parabéns.
Eu tô um pouco em dúvida, viu? Eu confesso que agora tô bambeando.
Eu tô gostando muito, né? Eu tô vendo. Não é tá longe, sério? Do seu melhor. Tá longe do seu melhor Sentai do mundo, mas é um bom Sentai.
Ah, não, isso com certeza. Ruim não é, né? Tem material bom, né? Mas algumas coisinhas eu teria feito diferente. Mas não sei, né? Vamos ver, né? Como é que vai. Se vai até o final, se vai só até o 44. Se for até o 44, é fracasso.
A última vez que eu olhei lá no Newset, eles já jogaram pra 48, eu acho.
Vou aproveitar e vou ver que não tô conseguindo achar a bendita da foto. Ah não, peraí. Agora
problema. Então vamos dando prosseguimento pra não perder tempo. Nesse momento o Oz surge mais uma vez, dizendo que não consegue decifrar a mensagem do livro dessa vez. Mas a dica é uma estrela pra vez. E fica aí a minha consideração que toda vez que o Oz aparece, é muito engraçado, né? Que toda vez. O Tokiwa toma um puta susto com ele.
E esse personagem aí, ele vai surpreender, viu? Esse personagem aí, ele vai surpreender.
Rapaz, nesse momento surge um homem acusado que ataca a menina, né? Que eles iriam salvar, e que o Tri estava procurando, e joga a menina de um prédio, que acaba caindo nas mãos do Another Force. A menina Forza. A menina parece estar muito fraca.
Aliás, o visual do Another Force ficou muito bom, né? Nossa, os caras estão caprichando no visual.
Estão caprichando. Os Another Riders estão muito
bom. muito maneiro mesmo. Como você mesmo diria, ficou maneiríssimo.
É. Os Riders se transformam e atacam o Another Rider, que quando está vulnerável, parece ser atacado pela menina e seria sua vítima. Não sabemos ao certo se ela era atacá-lo ou protegê-lo. Aí nisso, o Another Force, né, tem o número 2011 em seu braço e ele acaba fugindo.
A data de quando Force estreou, né? 2011.
E
Force, né?
E todos os outros Riders têm, né? Todos os outros Riders têm o nome deles.
Sim, tem o nome e a data.
É.
E Force foi muito contestado no Japão, né? Segundo eu soube, por ter muito humor. De fato tem mesmo, Force tem muita comédia, mas tem uma das cenas mais emocionantes que eu já vi, assim, Rider, até hoje, em um dos finais mais legais também, né, então...
Mais emocionante do que... Mais emocionante que as cenas de Build?
Não, né, Antônio, não se compara, né, é um outro período. Mas, assim, digo, pra época... Pra época que eu vi, né, foi ainda mais sendo uma série que era muito focada no humor, né, não tinha drama, muitas essas coisas, foi uma cena até muito pesada. É, foi uma cena que eu falei, não, isso não pode acontecer, né? Mas enfim, né, pra não dar spoilers de Force, você ainda tá longe. Voltando ao monstro, a caracterização dele ficou muito bacana, eu gostei muito, assim. Pegaram os sons do Force, certinho. Quer dizer, o acervo da Toei tá em dia, né? Pelo menos isso.
É. A gente ficou sabendo, então, o nome da menina que foi vítima do ataque do Another Force. É, o nome da menina é Karen Yamabuki. Ela foge do trio. E os membros do clube Kamen Rider param o trio por estarem fascinados que eles sejam Kamen Riders também.
Que gerou uma lenda, né, lá, assim, dos Riders e tal, né, que vem lá de Force.
Aham.
Né, e, segundo a história aqui do Zio, permanece Force, ele não aparece no arco dele. É, ele só aparece assim na propaganda do episódio anterior e numas imagens. Né? O ator não apareceu em nenhum segundo.
É, eles fizeram jogos de câmera, né? Só
exatamente. Ele não esteve presente em nenhum momento do episódio e nem o outro, né, o Rider secundário do Force.
Você tá acompanhando os episódios complementares?
Não,
eu
só pego
os
oficiais.
Os complementares eles acabaram, eles explicaram por que ele não tá. Mas aí no finalzinho do episódio
Beleza.
Eu te falo.
Não.
Aí nós tivemos
No episódio em si, teve uma explicação pra ele não aparecer também. Não sei se vai ser a mesma. Mas enfim, segue o barco.
É, o Geisha havia usado o Lost no Build na luta contra o Force. Ele o devolve para o Tokiwa. E no clube Kamen Rider, o Tokiwa quer saber mais sobre o Ryusei, pois acha que parece um meteoro e isso pode estar ligado com a dica que o Mozo lhe deu sobre uma estrela cadente.
Cadente,
é. Então eles descobrem.
Nagareboshi, em japonês, é estrela cadente, né? Significa. Tem até aquele personagem de...
E eles descobrem que Ryusei entrou para o clube Kamen Rider em 2011, mesmo ano que o Another Force surgiu. Um membro do clube chega, vê os dispositivos de transformação de gays e corre para abrir uma caixa onde havia um lote de um Rider. Ele diz que isso foi dado a ele alguns anos atrás por um professor e disse que surgiriam pessoas incríveis que usariam aquele lote. Esse professor era um Force, né?
E o Rio. Desculpa. Não, esquece, não vou falar. Não vou falar. Deixa. Eu ia falar um negócio.
Eu sei. Pode falar, se for o que eu tô pensando, que, é, que o Rio sei era o tal do
Meteor. É o Meteor, né? Ele mesmo.
E eu já sabia.
O Rio sei é o Meteor.
Essa parte do Rider principal e o Rider secundário é uma coisa que você não tem como escapar, porque é uma coisa que todo mundo divulga, todos os grupos, então não é. Isso eu não considero.
Mas
como
eu
spoiler.
Tento não, né? Eu tento não dar muita informação, porque senão tira um pouco a graça de você que ainda vai ver.
É, mas como é negócio de Rider secundário, a gente sabe que vai ter o Rider secundário, então. Até aí não tem problema, não.
Ah, sim, mas é só pra, sabe, não...
É igual aquele cara que apareceu lá no arco do X-Angel, tava na cara que ele era o Rider secundário do X-Angel.
Posso falar o nome dele?
Tava muito na cara, não precisava... Ah, não entendi.
Pode dizer o nome dele, então?
Pode, eu acho que não tem problema, não.
Ele é o Kamen Rider Brave.
É o quê?
Kamen Rider Brave, é o secundário mesmo.
Esse aí tava bem na casa. Aí nós tivemos então depois o Gaze e o Tokiwa voltando para 2011 com a intenção de impedir a primeira vítima do outro Rider. E lá em 2011, um homem parece estar muito mal, ele anda sem destino, até chegar em um lugar onde há uma menina deitada. Ele tenta fazer algo com suas mãos, mas diz que seus poderes estão desaparecendo. Ele então presencia uma luta entre Force e um monstro, até que o tempo é congelado por Force.
Eu acho que é Force.
Schwartz. Então tá. Então o tempo é congelado por Schwartz, que diz que o usará para uma experiência, o que o rapaz prontamente aceita, pois diz que precisa de mais poder. Assim surge o Another Force.
Em teoria seria o Force original. Achei a foto, então eu vou te mandar. É bem pequenininha, mas dá pra ver pra alguma coisa. Aí no caso cabe uma explicação, né? Que cada Another Rider é como se fosse o Rider original, né?
É, exatamente.
Ele toma o lugar.
É, aí nesse exato momento o Force perde seus poderes, né?
E se não me engano, é uma luta que aconteceu mesmo no Force.
O Another Force já vai atrás da sua primeira vítima, então ele meio que a absorve, parecendo ficar então mais forte depois de fazer isso. O Gens e o Tokiwa surgem e o atacam, mas ele é muito forte. Quando o Tokiwa ia usar o Watch do Force, o outro Force o ataca, mas é impedido facilmente pelo Oz, que diz que ele não pode interromper a herança do rei. E isso chamou muito a minha atenção. O Oz, ele parou o ataque no Another Force como se o cara não fosse nada. E aí eu comecei a pensar, cara, esse Oz ele é poderoso pra caramba.
Aí eu já sei por quê.
Por causa do spoiler que você tomou, né?
Esse é um outro spoiler que não vai te agradar. Porque eu já sabia por outra razão mesmo. Não,
não me fala, não. Eu vou chutar que ele deve ser algum outro Kamen Rider. Ele deve ser alguma coisa assim. Não me responda. Não me responda.
Senhor.
O Zio toma os poderes do Force e a Tsukuyomo, que ficou em 2018, vai atrás da Karin, que estava escondida em um lugar abandonado qualquer.
Aí entra
Quando elas estavam lá.
Aí entra um pequeno buraco na trama, né? Como que ela sabia que ela estava lá?
Ela é evidente.
A mãe de Ná, né? Deve ser tipo a mãe de Ná.
Ela vem do futuro, então ela já sabe de tudo.
Sabe? Até faz sentido? É verdade, não pensei por esse lado.
É, pode ser, de repente, né?
Vai saber, né? Vamos ver.
É, quando elas estavam lá, surge mais uma vez o homem de capuz, que havia atacado o Farin antes. Quando ele ia na direção das duas, ele é atacado por alguém por trás. O Zio destrói o anel de Forza, mas o rapaz, em vez de voltar ao normal, ele se transforma no anel de
Faz.
É isso, né? Faz. Então tá. Aí eu anotei aqui, e o CGI da série melhorou absurdamente. Melhorou muito.
A verba, né, Tuna? A verba tá subindo, tá melhorando, né?
Exatamente. E aí é revelado que o homem capuzado é o Kusaka. E ele parece conhecer o seu agressor. E no caso deve ser o Faz. E, obviamente, o Kusaka, ele é o Raider secundário do Faz.
Ah, sim. O Kyo já atacou o Faz. E o Kusaka é o Kaisa. Escreve Caixa, mas fala Kaisa. Que é um dos Raiders mais malignos que já teve. Desculpa o spoiler, mas é a verdade. Bom, mas se bem que todo mundo fala dele, né? Não é nenhuma novidade.
Então nós acabamos aí o episódio 5. E aí no episódio 5.1, extra, né? Eu anotei aí, né, que eles brincam com o telefone do Faz e revelam que o nome de Tokiwa foi inspirado num famoso apartamento chamado de Tokiwa So, onde o Shinomori e outros mangakás muito famosos moraram.
Oi, interessante essa, hein?
Eu achava, Marcos, que você deveria baixar os episódios curtos, porque tem muita informação maneira nesse
episódio. Falando em episódios curtos, tem aquela do Build, tá saindo
4 minutos cada episódio. Não passa de 4 minutos.
Acho que eu vou fazer isso mesmo depois. Falando nisso,
É muito engraçado porque é literalmente os personagens lendo o roteiro do episódio e analisando o episódio. Então fica uma dinâmica muito engraçada nesses episódios.
Uma herança de Build, né? Nas narrativas, né, do início. É que era sempre uma coisa mais engraçada, né? Até o Evolve fez, né, a narração umas duas ou três vezes, e aí eles perguntavam por que ele que estava fazendo. Acho que pegou legal, né? Ficou bacana, e eles começaram a adotar em definitivo. O que eu acho uma boa ideia. Se bem que Drive também teve episódio paralelo, né? Mas não. E, aliás, no Build tem episódios paralelos do como é que ele chama? Do Gentoku, do Rogue. Parece que ele vai ter uma nova forma, né? Vai ter uma forma diferente, né? Então acho que vale a pena dar uma conferidinha.
Maneiro.
Mas continuamos, que, né, não é Build o assunto, né?
Episódio 6, Kamen Rider Zio. É aí que eu me embolei pra caramba, seu Marcos. Eu acho que o nome do episódio é 555, 913, 2003. Acho que é outro.
555 é o Faz. Faz é um símbolo.
É isso que eu ia falar. E o 913 deve ser o secundário, né?
Ah, exato. Eu não sei, eu não lembro. Eu não lembro de ter mencionado. Deixa eu dar uma olhada rapidinho aqui, eu já te informo.
Sim, vai vendo aí, eu já vou falando. E o outro Rider volta à forma do outro Force e foge. Então é revelado que aquele cara que impediu o nosso querido. Qual o nome dele? O nosso Kusaka era o Inui. E o outro homem, o Inui e o Kusaka começam a lutar. E a Karen aproveita essa oportunidade para fugir. Nossos heróis chegam à conclusão que o primeiro incidente com este outro Rider não começou em 2011, foi em algum outro ano. E aí o Tokiwa e o Inui decidem voltar ao colégio Amanogawa para ficarem de olho na Karin.
Sim.
Pode falar.
Não, continua, depois eu termino o que você ia falar, aí eu prossigo.
O Gens e a Tsukuyomo investigam fotos das meninas desaparecidas desde 2006. E em todas as fotos, a Karin está ao fundo com a mesma aparência dos dias atuais. Aí, pode falar aí o que você ia falar.
Pior que eu já não me lembro. Lembrei. Pra mim foi o melhor episódio. Até agora, isso aí pra mim foi fenomenal.
Foi um bom episódio. Foi muito bom mesmo.
Foi assim, um episódio que deu gosto de ver. Foi muito bom.
Bom mesmo. Os nossos heróis descobrem que a Karin faleceu num acidente de carro em 2003. Tokiwa e Inui descobrem e a outra Libriana de 18 anos na escola.
Só para fazer um.
E através de
um paralelo.
Pode falar.
2003
foi
o ano que faz passou.
Sim. Daí eu já suspeitava também.
Porque não tem jeito, né?
Através de uma conversa com o tio de Tokiwa, Gen chega à conclusão que Karin não mudou sua aparência porque algo a mantém assim. E que ela está tentando proteger um outro Ford. O outro Ford vai atrás da Libriana do colégio e descobrimos que seu nome é Sakuma. No caso, Sakuma é o outro Ford. A menina é salva por Karin, que a manda fugir e diz para Sakuma parar de machucar os outros por causa dela.
Machucar os outros é bondade sua, né? Que o negócio é matar mesmo, né?
No caso, ela falou machucar.
Sim, mas não é bem o que acontece, né?
Claro.
Tudo bem, ela amaciou, mas não é bem o que acontece.
Sim. O Kusaka aparece para encarar o outro Forze e o Inui chega para ajudar o Kusaka, junto com o nosso trio de heróis. O Inui entrega o watch do Faz para Tokiwa e este entrega para Gaze. O Gaze então volta para 2003 e aí nós vemos o acidente que tirou a vida da Karin, né?
Uma cena bem,
o Sakuma
bem japonesa, né? Uma coisa que você vê muito em Tokusatsu, né? Japonesa, assim.
Sim.
O
Sakuma se culpa por não estar com ela na hora e o tempo congela. Surge então a Hora, que transforma o Sakuma no outro.
A Hora tem um tique, né? Você reparou? Ela tem um brinco
não
de pena na orelha direita. Sempre que ela mexe nele, ou o tempo para, ou o tempo volta a andar.
Sim, eu reparei.
Mas por enquanto é a única que tem algum tique, assim, que eu tenha reparado, né? Aliás, aquela menina não tem nem 18 anos, né?
É linda, gente. E a atriz bonita
mesmo,
essa hora, né? Ela é muito linda.
Com penteado muito lá de cima. Penteado lá de casa, né? Com presilhas e tal.
É verdade. E eu anotei uma coisa, cara, que na hora que eu vi, eu lembrei de você na hora, mano. A transformação do Sakuma no Another Rider é muito sinistra. E ela, na hora, ela me lembrou a transformação do Build, quando as pessoas viravam os mestres perdidos. É igualzinho. O olho fica roxo e fica saindo umas coisas meio do olho, e ele ficou meio todo negro e uma fumaça negra ao redor dele. Na mesma hora eu lembrei dos mestres.
Eu lembro da transformação, claro, mas eu não conectei com o Build, pra te falar a verdade. Mas
Na hora que eu vi, eu lembrei especialmente da transformação da
Zora.
Da Mizora. Foi igualzinho da Mizora, igualzinho. Sem tirar nem pôr, igualzinho. Até porque a Mizora ficou com o olho roxo.
Você não lembrava disso. Só lembrava também da minha. Não me lembrava disso, não.
Igualzinho.
Curioso que o...
Igualzinho mesmo, sentido.
Curioso que o Another Faz é mais bonito que o Faz original. Faz é feio pra caramba.
A hora que o Another Faz ele toma o poder, o Inui perde seus poderes na mesma hora, né? E isso já é óbvio que vai ser a tônica do Zio, né? No momento que o Another Rider assume, o Rider original ele deixa de existir. Já foi falado lá no começo da série. Iria
tem uma coisa boa, que o Tokiwa falou no episódio, que vai contra aquilo que a gente falava de desconstruir toda a história. Era isso aí. Ele falou, eu não lembro, acho que foi no episódio 4, que algum dia aquele relógio o ligaria a ele. Então, ou seja, a história vai ser refeita como era, né? Ele quer dizer que aqueles riders vão existir de qualquer maneira.
Porque a Toei não seria tão burra quanto de ignorar todos os riders da era Heisei e passar uma borracha.
Foi o que ele me entendeu. Ele é mais ou menos como o de Cage. Ele vai tentar consertar os erros da história e cada personagem volta a ser o que era antes do Zio, digamos assim. A história volta a ser a mesma. É como se o Zio fosse o catalisador.
Para né? manter.
Ele fosse um catalisador entre todos os personagens. O que é bom, né? Sinal que a história não vai ser desfeita.
Pra manter a Karen viva, o outro faz usava a vida de outras librianas de 18 anos, assim como a própria Karen era na época que estava viva. Mas ao longo de 15 anos, os poderes do outro faz começaram a enfraquecer. E ele teve que buscar mais poder, que é quando ele vira o outro Force com a ajuda lá do
Schwartz. Eu vou falar Schwartz, pra mim é Schwartz. É igual a marca de relógio mesmo. Hora, deve ser hora com H mesmo. E o O, não sei ainda. Tem que ver direitinho como é que é o nome dele.
Engraçado, o Hora eu tenho visto ele aparecendo sem H.
Os primeiros aparecia com, daí tiraram.
Da
Hora sem H.
O Kuzapa revela que estava atrás de Karen e Sakuma. Porque ambos eram órfãos na escola particular de Yusei, assim como ele. E o Tokiwa lembra das palavras do Woz sobre uma estrela cadente e diz que Yusei quer dizer estrela cadente em japonês.
Assim como o Nagareboshi também.
Uhum. A própria Karen pediu para Kuzaka matá-la e escondeu o seu corpo para acabar com essas matanças que estavam ocorrendo. Aí a nossa querida gatinha Hora diz para Gage que ele não pode salvar Karen ou Sakuma. E aí então o Gage diz que pode salvar Sakuma de perder 15 anos tentando salvar sua amiga. Então a Hora descongela o tempo e Gage e o outro faz começam a se enfrentar.
E nesse episódio, acho que tem uma das cenas que, olha, que comprova que os Riders não são pra criança, né, Antônio? Que é aquela cena do Sakuma vendo a Karen morta, né? O rosto coberto. Quando eu vi aquela
sim,
cena,
sim,
nossa,
sinistra.
Essa cena é sinistra. É sinistra. Pesadíssima, eu achei. Acho que nem Build teve umas cenas assim, né? Tipo um cadáver mesmo. Falei, nossa, os caras pegaram firme.
Eles deram uma amenizada ali no cadáver, né? O cadáver atropelado por um caminhão não ficaria em perfeito estado como ela tava, né? Mas tudo bem, né? Vamos levar em consideração, né?
Não, sim, mas a cena dela, assim, deitada, pra mim bastou. Porque a hora que eu vi, eu fiquei chocado. Pra mim foi um choque, assim. E a cara que o cara fazia também.
Mas... Sim, sim. Bom ator, garoto. Não. Bom garoto.
Bom ator.
O Kamen Rider Gaze, ele usa a armadura do Kamen Rider Faz. Enquanto isso, Tokiwa se transforma em Kamen Rider Zio lá em 2011 para encarar o outro Force. O Zio usa a armadura do Kamen Rider Force para encarar o outro Force. Mesmo o Karen pedindo para Sakuma parar, e dizendo que ela nunca ia viver dessa maneira, ele continua lutando contra o Zio.
Deixa eu ver. Eu sempre gostei tanto desse episódio, mas eu já não tô com tantas. Com tanta memória dele. Não sei se é pro Vivas, me
contou com a memória dele. Não, mas também já estamos já na reta final. O Deus diz para Sakuma que ele não a está salvando, apenas está fazendo ela sofrer por mais tempo.
Que é verdade.
Então, é verdade. Então o outro faz e o outro faz são derrotados ao mesmo tempo. E em 2011, o Sakuma tem tempo para se despedir da Karen antes dela desaparecer. Foi uma cena muito bonita, diga-se de passagem.
Efeitos do...
uma bela
com
cena.
Os mesmos efeitos do Builder, né? Desaparecer.
Sim, na mesma hora eu lembrei do Builder. Não tem como não lembrar
disso. Mesmíssimos efeitos, né?
Exatamente.
De fato, foi um episódio muito bom, né? Foi muito bem feito.
Muito bom, e bonito, né? É uma mensagem bem bonita, aquela da superação, de você tocar sua vida pra frente, mesmo depois de uma tragédia, né? Coisa que o menino não fez, né? Sakuma.
Porque na mente dele, ela nunca vai sumir, né?
Sim.
Ah, vê aqui a idade da atriz faz a hora. Ela tem 19 anos.
Novinha.
O primeiro tokusatsu da carreira dela, mas ela é atriz desde os 3 anos de idade.
Caramba.
É?
Essa é quem você tá falando?
A hora.
Quem você tá falando é essa?
A hora.
A hora, assim.
A menina que completa a hora.
O Sakuma, eu acho que ele tem que agradecer aos deuses do Tokusatsu, que se muda uma letra do nome dele, ele virava Sakuya. Aí quase ele vira o pior personagem de Tokusatsu de todos os tempos.
Mas aí ele teria que se chamar Tokate.
Deixa eu tocar de paz. É revelado que quando Tokiwa devolve o Watch para... Ah, isso é muito importante. É revelado que quando Tokiwa devolve o Watch para os Riders originais, os Watches estão vazios, pois os poderes deles já foram absorvidos pelo Zio. Mas aí eu tenho uma pequena questão para levantar. Ele devolve o Watch para o Kamen Rider original. Porém, ele continua com o Watch com ele. Como é que pode acontecer isso?
É aquele negócio. Não tinha as garrafinhas vazias do Build? Mais ou menos o mesmo sistema.
Mas ele não tinha duas garrafinhas iguais.
Eu acho que quando ele absorve... Aí vai entrar aquilo que eu te falei. Que acho que ele falou no episódio 4. Que algum dia... aquele relógio o ligaria a ele.
Tudo bem, olha só. Eu entendi isso.
Relógio
vazio. Vê se você vai entender o que eu tô
tentando. Não, pode falar.
Vê se você vai entender o que eu tô tentando falar. Ele pega o watch do Build, por exemplo, que tá vazio, e devolve pro Build. O relógio físico. Certo?
Certo.
Só que lá na frente, ele continua com esse watch na mão dele. Se ele devolveu o relógio para o Build, como é que ele ainda continua com esse relógio no poder dele? Será que ele faz uma duplicada desse relógio?
Se existe um Another Force, um Another Rider, pode existir um Another Watch. Não tem nada que impeça.
Só se for isso. Até porque nesse episódio 6, esse episódio 6 especificamente, mostrou lá um local onde eles guardam todos os watches que eles já têm. Então, se ele devolveu o watch pro Kamen Rider original, não era para aparecer um watch para eles. Tá entendendo mais ou menos o que eu quero falar?
Sim, mas aí eu acho que pode entrar um pouco também, até no que acontece em Lupin Ranger, aquilo do Noel. e da Lupin Collection. É, tem esse mistério, né? Como é que o Noel consegue fazer as duplicatas? Ah, deve ser o mesmo princípio. Mas é que tá.
Vamos ver se. Como tá muito no começo ainda, de repente eles podem explicar isso mais pra frente, né?
Eu acho que cada vez que ele coloca um relógio no lugar, ele cria automaticamente um relógio vazio, porque a história vai ser escrita.
É, faz sentido.
Porque ele falou pro... Eu não lembro se foi no 4, se foi no 3, não lembro. Ele falou que esse relógio um dia vai ligar você a mim. Quer dizer, você vai se tornar um relógio de qualquer jeito.
Ele falou especificamente isso pro Build, pro
Cento, né? Então, eu acho que o relógio quer dizer claramente que ele vai recuperar os poderes em algum dia. E que o... É como se a Era Heisei estivesse sendo rebootada, né, pelo Zio. Ele está refazendo o universo. É, acho que os caras andaram vendo muito Marvel e DC e aí pegaram a ideia. Né, de rebootar.
Mas eu arrisco dizer que quando os Riders originais recuperarem seus poderes, vai voltar tudo a ser como era.
Não, exatamente o que vai ser antes. É. Por exemplo,
não vai ter na verdade não vai ter reboot nenhum.
Não, vai ser mais ou menos como o final de Build. Se você for parar pra pensar.
Isso, exatamente. Seria um loop, né?
Um looping temporal.
Exemplaria um loop.
É um looping temporal.
Exatamente.
Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisinha aqui. Eu tô vendo. Tô na Kamen Rider Wiki aqui, né? Vendo os nomes dos personagens. Os Slamjackers, segundo eles, são Swords, SWORZ, UR, UHR e Hora sem H.
Tá, então é mais ou menos igual. O Swords, eles colocaram no episódio, eles colocaram com A, não com O.
É, eu lembrei do Swords, né? A marca de relógio, até, né?
Sim, eu lembrei. Na mesma hora também lembrei a mesma coisa.
Não sei se existe mais, não sei lá, há tantos anos.
Ah, deve ter sim, era uma marca muito famosa.
Mas agora eu vou te falar uma coisa, esse cara que faz os Wars, ele deve ser casca grossa, hein? Tem pinta de ser casca grossa.
Depois de tanta promessa furada, né, vamos esperar, mas parece que ele é o mais poderoso deles.
Mas nos Riders a gente tem tido vilões bons, né? A gente não tá tendo... Do que reclamar, né? No Sentai, sim, né?
É porque se a gente pegar a ordem dos Riders ultimamente da Era Heisei, esses três não são nem os vilões principais. São só...
Acaios.
É, como se fossem generais da Era Showa. O vilão mesmo ainda deve aparecer lá pra frente. Ou é o Oz,
em
né?
Em teoria, é o Tokiwa mesmo, né? Em teoria, é o Omanzio, né?
Sim. Mas alguém vai levar ele a ser um vilão. Então teríamos um vilão manipulando ele pra virar o Omanzio. Então, teoricamente, como tá muito no começo, eu chutaria que o grande vilão da série é o Oz.
Eu cravo que é o Oz também.
Vamos ver se vai continuar. Aí, no caso, o episódio 6 já acabou, a gente já abordou tudo. E aí ficou aí pro próximo episódio que nós teremos no nosso Kamen Rider Wizard. No próximo episódio.
Gilmar ama de paixão, né? Gilmar, ele ouviu falar de Wizard.
Um abraço pra você, Gilmar, que nunca vai ouvir esse podcast.
Eu ouvi falar de Wizard e já fica empolgado. Uhum. Mas antes eu...
Eu anotei aqui, Marco. O episódio já acabou. Uhum. Mas eu anotei três observações que eu fiz.
Por favor, Di, vamos a elas.
A primeira é: pra mim, eu fiquei muito desconfiado do tio do Tokiwa. Pra mim, ele parece saber mais do que ele aparece.
Quando ele tá explicando pra Tsukuyomi sobre, acho que era pra ela, sobre os rádios, né?
É muito esquisito, né?
Eu achei pela explicação dele meio suspeita.
É, mas bateu muito certinho que o Gabe tava querendo saber. Lá no primeiro episódio também, ele meio que incentivou o sobrinho a seguir no caminho de querer ser um rei. É, ele tava lá com o negócio do papel de vestibular e jogou no lixo. Sei lá, de repente pode ser.
Esse velho tá sabendo alguma coisa, né? Acho que esse velho.
É, de repente ele. Se a gente seguir a tradição da era recente, de repente o vilão é ele. Não é nem o Wolf, o vilão é ele.
É, também tô desconfiado dele já, né? Faz um tempinho. Desde que ele tava com o rádio na mão, olha, dando as explicações lá, eu achei esquisito.
Eu confesso que eu só desconfiei dele na hora que ele deu essa explicação. Eu achei que bateu muito certinho com a. Eu deixo ele saber. Eu falei, pô, muito suspeito isso.
Como se ele soubesse já, né, de antemão o que ia acontecer, né?
Exatamente, achei muito estranho isso. E ele tem uma fixação com o negócio de relógio, com coisas antigas, sei lá, Acho que a gente pode começar a abrir um olho maior com ele.
Essa fixação. E o livro do Walls é Crônicas do Tempo. É. Lembrando que tem já essa coisa também, Crônicas, né? Cronos.
Na verdade, Crônicas do Crepúsculo.
É Crônicas do Crepúsculo? Então. Já tem toda essa parada de tempo, né? De looping temporal. Tem alguns writers que usaram um pouco isso.
Eu acho que a gente pode começar a abrir um olho mais, né? Começar a prestar mais atenção nesse tio do Tokiwa.
Tem coisa estranha nele, sim. Ele é o Koguri do Zio, na minha opinião.
Assim, sem querer dar spoiler pra ninguém, quem não viu Kamen Rider Build, mas é só lembrar do nosso querido proprietário, né? O nosso proprietário começou assim, no final deu no que deu, né?
Pois é, né? Se bem que no começo ele mostrou que ele tinha poderes, né? Daí já, eu já fiquei meio com o pé atrás. Mas lógico, depois que eu fiquei sabendo.
Ele se revelou bem cedo, né?
Depois que eu fiquei sabendo quem ele era, eu falei, opa, né? Mas pra resumir, o episódio 6 foi muito bom. Eu gostei da maneira que eles...
Muito.
Eles conduziram o arco, eles já colocaram dois riders num arco só. Porque aí vai dar pro Zio ter sua própria história, né? Sua caminhada natural. Os personagens estão começando a crescer no meu conceito. Eu acho que o Tokiwa e o Gaze, né? Vão virar meio que uma coisa assim, bem guardada, certo? De proporções, né? Bem Banjo e como é que chama? O Cicento? A Tsukuyomi usa um relógio que é igual ao do Faz.
Eu diria que o Gaze e o Tokiwa é o típico. É a típica rivalidade e amizade do Gen e Tokusatsu. É um normal que a gente já tá acompanhado, tá acostumado a ver aí.
40 anos.
Tokusatsu, pode começar.
Sim, pode ser por aí mesmo. Uma hora que eu já vi que o Gen não tem mais aquele ímpeto todo, né? No começo, se fosse
bonito. Não, já é amigo. Ah. Eu poderia até traçar um paralelo bem fraco, né? Porque assim, não tem comparação. Mas a gente poderia colocar o Gaze pro Kiwa igual ao... Caramba, eu não vou lembrar o nome agora. Eu sou péssimo com o nome. Quem é bom com o nome é a Emily. O Ryuki e o Knight lá. Esqueci o nome dele. Rogue, não.
Peraí. O São Google nos ajudará. Ryuki. Deixa eu ver, que eu também não me lembro do nome dele. Mas já te falo. Aliás, Ryuki é muito bom.
Eu acho que é Night Rogue.
Ryuki é muito bom.
Night Rogue.
É, Kamen Rider Knight só. Ah, aqui ó. É o Ryuki é o Shinji Kido. E o Knight é o Ren Akiyama.
É mais ou menos Kamen Rider Knight. Guardadas proporções, a dinâmica deles dois me lembra muito a do Ryu com ele.
Até visualmente lembra um pouco o Gaze, lembra um pouco o Knight, visualmente. Cabelinho assim, meio espetado.
Você não tem razão. Né, de que eu vou vir pra acabar com você, não importa como, e no final acaba surgindo uma amizade ali, e aí a rivalidade mantém, mas a amizade acaba falando mais alto.
Aquela rivalidade japonesa, né? É uma competitividade saudável, né?
Exatamente.
Kouta tinha com o Kaito também, né? Gain, por um bom tempo. Aí depois o Kaito enveredou para um outro lado. Mas enfim, né, para concluir os seis, eu acho que é aquilo da Tsukuyomi. Agora que você falou da explicação, eu acho que até não teve aquele buraco que eu comentei. Mas ainda assim, tem umas coisas que me preocupam. Para quem não viu, tem muita referência. Eu já peguei várias, né? Como a Javiera Racing inteira. Até isso de Libra eu sei do que é.
Eu já não posso ver mais.
E aí eu não vou falar pra não estragar. Mas.
E aí eu falo, o legal do Viu é esse. Que quem não viu não tá estragando em nada o que tá sendo mostrado.
Agora não
tá dando spoiler nenhum.
Vamos ver o
Já quem assistiu. Já quem assistiu já tá agradando porque tá pegando as referências. Então tá agradando um lado e tá agradando o outro.
A história tá boa.
Acho que tá perfeito do jeito que tá. Acho que tá perfeito do jeito que tá.
Como você falou, tá redondinho.
Outra coisa que eu anotei, né? Eu falei que vocês são três.
Essa.
A segunda que eu anotei é a calça ou bermuda lá que o Tokiwa usa é horrorosa. Que coisa feia. Aquela coisa que ele usa, eu não sei se é um bermudão, se é uma calça pescando siri, sei que é muito feio.
É que ele andou conversando com o proprietário? Tem que usar.
Não, é muito feio.
Deixa eu ver.
O negócio que eu tinha uma usa, uma porra de bermuda comprida é aquela.
Rapaz, você acredita que já tem roupa dele pra vender? Pra cosplay?
Acredito. Gays?
Já tem. Os caras nem.
Nossa, é muito feio.
Não perde tempo mesmo, hein?
O bermudão. O bermudão dele era horroroso. Muito feio, muito feio.
Mas a roupa do centro também não é nenhuma maravilha, né?
Ah, mas do centro é tranquilo, cara. No centro era uma calça jeans, uma camisa e um sobretudo. Tá bom.
E um sapato de cada cor, um vermelho e um azul.
Ah, mas aí a gente leva em consideração agora essa bermuda.
Mas e a calça nova do Gays? Tem um negócio, uma faixa vermelha escrito um negócio ali.
Ah, isso nem reparei, eu sou olhado pra isso.
Mas então, eu tô vendo aqui, é a calça pesca assim. Acho que pegaram uma roupa de criança e colocaram nele, né? Falaram, ah, vai sair mesmo.
Deve ser, é horroroso.
A roupa do tio dele também é de lascar, né? Vamos combinar. A casa dele é de lascar.
Tá variado. Japonês com a roupa é bem complicado. A gente já falou aqui dos Flashman.
A Tsukuyomi até.
O Flashman com a roupa dele.
A Tsukuyomi e a hora até que se tivesse legal.
Isso é.
A Tsukuyomi.
A última.
Aliás, a Tsukuyomi também é muito bonita.
A última observação que eu fiz, eu já comentei aí ao longo do episódio, foi que o ator que fez o Ford não apareceu e eles arrumaram uma bela desculpa, né, mostrando ele de costas, né, o tempo já ia falar igual seu boneco, disposto, mostrando ele de costas, né, o tempo inteiro ele não aparecia de frente. Eu achei que foi uma bela maneira de disfarçar a ausência do ator. E aí, no especial, né, o Cortinho, eles explicaram, né, começa falando que o Inui diz que o visual do Force é inspirado no Faz, e aí ele dá lá os motivos dele, porque ele é inspirado, e realmente faz todo sentido do mundo. O Kusaka explica que há relação entre o Forze, que se passa num colégio, e o Faz, que tem uma escola particular, Ryusei, lá no meio. Então tem uma ligação entre Faz e Forze. E aí a explicação que eu falei é, aparentemente, os atores principais de Kamen Rider Forze não apareceram, eles já estavam envolvidos no filme do Bleach, que eu acho que já saiu lá no Japão, ou vai sair.
Pra sair.
E como eles estão envolvidos no filme, eles acabaram que eles não apareceram nesse episódio do Faz.
Errou!
Do Forze.
Mas não fizeram falta. Eu gosto muito do Forze. Assim, ele acho muito carismático. Ele é aquele campeão, assim, ele é muito carismático. Mas eu acho que não fez falta, não.
O que eu achei legal nisso tudo é o seguinte. O Zio já deixou claro que ele não vai fazer o erro do Kendo, que o pessoal reclamava que eles não usaram os atores originais, usaram versões alternativas, e isso incomodou muito. Então isso incomodou muito os fãs. Então o Zio já deixou claro que não vai repetir esse erro.
Não.
E o melhor de tudo, Zio já deixou claro que se o personagem não participar, o ator original não participar, não vai ter problema. Eles vão dar um jeito de representar aquele ator ali como eles fizeram com o Forze. Botaram um ator de costa e aí já ficou representado, e toca o barco e vai continuar e não tem problema nenhum.
Eu acho que aquela cena do Forze de costa é a cena do primeiro episódio, quando ele chega na escola.
É maneiro isso.
Eu acho que essa é da época do Forze mesmo, não é de agora.
Uhum.
Assim, eu sei que alguns confirmaram presença, né? O Kouta vai aparecer pessoalmente. O Gaku Sano, né? Ele vai aparecer pessoalmente. O Joey Odagiri está em negociação. O Decade provavelmente vai aparecer pessoalmente. O Ghost, pelo visto, não, né?
Será que o Wizard vai? É um clássico?
Vai. Já apareceu a mão dele?
Ai. Ah, mas a mão não quer dizer nada, apareceu um cara de corte.
Mas então, quando apareceu a mão dele com o anel, né, com o Wizard, ele usa o anel, né, na mão. Então eu acho que vai sim. Até porque ele apareceu em filmes recentes, né, no Drive, apareceu aquele filme de corrida.
Sim, é verdade, bem na mão.
Apareceu o ator do Wizard. Aliás, você vai achar o Wizard, quando você assistir, bem parecido comigo. A personalidade é muito similar, né? Assim. É um dos que eu mais me...
Parecido com quem? Com você?
A personalidade dele eu achei muito parecida com a minha. Pelo menos a minha personalidade antiga, né? A de hoje em dia eu já não poderia afirmar. Mas eu sei que tem...
Agora você me pegou, hein?
Tem alguns.
Agora você me pergunta, se você parece com a personalidade do Wizard, qual seria a minha personalidade? Deixa eu ver.
Pra mim, eu acho que o Ryuk.
Na sua eu vou dar
acho a minha que o Ryuk ou o Forze.
Pode ser. Eu ia falar, eu acho que Acho que parece um pouco um Kouta.
Kouta do começo, talvez. Do final, eu não sei.
O Kouta era muito ingênuo, né? No começo, era muito...
Mas o Shinji, do Ryuki também, né? E o próprio Forze também é. Né? Então, eu acho que tem...
O Forze eu não posso falar, eu não vi, mas o Ryuki...
Forze, quando você for ver, pode botar sua filha junto que ela vai gostar. E Forze enfatiza muito a amizade. Sabe, o valor dos amigos. Assim, é o mote da série. E o ator, ele vai até o final, né, assim, travando essa batalha. E Forze foi muito subestimado. As pessoas não gostaram muito porque acharam que tinha muito humor. Eu dos meus
favoritos. Com certeza, eu parei.
Eu jogos.
Então foi. Eu pareço com o Forza, com certeza. Ele vai... Se o negócio dele é amizade, sou eu mesmo. Então
Forza é 100% amizade. Ele quer ser amigo até dos inimigos. Ele é. Ai, ele tem um coração muito bom, muito bondoso. Ingênuo também, bastante ingênuo. Mas é uma série assim, eu vi e me apaixonei.
Eu só não usaria ele. Só não usaria ele com o cabelo ridículo dele, mas.
Acho que isso aí foi uma referência à época do Elvis, né? Cabelo meio.
Ah, mas nem Elvis usava ele com cabelo escuro.
Mano, rockabilly, né? Uma coisa meio rockabilly.
É, olha, o Elvis tinha um topetão, mas naquele estilo também não, né?
Os caras que fizeram o clipe da música do Ghost. O tamanho do topete dos caras. O topete dos caras era gigantesco. É pena que Ghost não caiu no gosto popular, né? E o ator nem apareceu, né? O Gates já tem, ó.
Eu pensei nisso nesse episódio. E ele já começa com... O Ash no Ghost. De repente vai aparecer.
Não, só fizeram flashback, né? Fizeram flashback.
Seu Marcos, o senhor quer comentar mais alguma coisa do Zeo? Ou eu posso falar a minha última coisa que eu tenho pra falar?
Eu já fala.
Então, o que acontece? Antes da gente começar a gravar esse podcast, eu tava vendo tava mexendo no Facebook e vi uma publicação do nosso querido amigo João Gabriel, que acompanha o nosso podcast sempre, tá sempre curtindo o podcast. Ele também tem um podcast lá, se eu não me engano, se eu não estiver falando merda, eu acho que é o Morphcast, que ele fala sempre de Power Rangers. João Gabriel é sempre... ele é sempre bem polêmico nas suas declarações. Ele declarou o seguinte, que o Zio é o novo Decade. Então eu queria saber de você, senhor Marco, que assistiu o Decade, eu não assisti, então não posso falar. Que você acha dessa declaração dele? Você acha que procede ou não? Porque teve uma coisa que me chamou a atenção nesses dois últimos episódios e eu... queria comentar.
Comenta primeiro, então aí eu te respondo.
O que acontece? Eu não vi de queijo, mas pra mim, que estou acompanhando o Zio, por muitas vezes me parece que a aparição dos Raiders são totalmente desnecessárias. Não precisaria deles ali pra história seguir o rumo que ela tem que seguir. Parece pra mim que eles aparecem porque tem que aparecer pra passar o poder, mas eles não têm peso nenhum na trama. Eles só realmente, pra mim, eles só aparecem pra passar o watch pro Toxila, o Toxila pegar o poder deles e seguir em diante. Pra mim, eles ali nada é a mesma coisa. Aí. Eu queria ouvir de você a sua opinião, já que você já viu a era recém toda, você tem mais propriedade para falar do que eu, que vi muito menos do que você.
Bom, vamos lá, como diria Jack Stripador, vamos por partes. Primeiro que o João, ele gosta de ser polêmico. Cade Zio tem uma premissa similar, mas não é a mesma. Decade foi realmente um erro da Toei, assim, que ela não pode cometer em Zio, e não está cometendo. Decade demitiram metade ou todo o pessoal que escrevia, trocou tudo, né? No final deu o que deu. E sobre os Riders serem necessários ou não, eu acho que para efeito de ilustração e um pouco de nostalgia, eu acho que é válido. Pra mim, né? Entra um pouco da coisa nostálgica de você ver o personagem que você não via há alguns anos. Até você ver como é que o ator tá. O ator que faz envelheceu pra caramba. Tá só um pó na rabiola.
Eu já pego o carona do que você tá falando pra falar que da minha parte vai ser do caralho ver o Conca de novo aparecendo.
Ele tá com cabelaço.
Mas é animal ver isso.
Ele tá com cabelaço. Cabelão.
É, eu já vi as fotos.
Mas ó, então, eu acho que eles têm que aparecer pra dar uma justificativa dessa. É como a passagem do bastão de Sentai, se não tem? A cada final de Sentai, um Red passa o bastão.
Eu interpreto mais desse sentido mesmo.
A função deles é essa, né? Passar o bastão, toma. Agora é você que defende o mundo, né? E agora eu vou descansar até quando seja necessário. Como acontece nos filmes, né? Que vira e mexe, até o Akarendia, né? Que era o primeiro, o Red, aparece. Até hoje, né? O ator tem uns 80 anos, mas até hoje ele aparece dublando, né? Obviamente, seu personagem. E muitos outros já retornaram. Alguns, infelizmente,
até o Fantasmas, né? O próprio Kamen Rider Shibu, né? Vira e mexe aparece, né?
É, então. Aquele que refizeram um filme, né? Que foi junto com o Ghost, qual que é?
O Shibu, é o primeiro. O primeiro Rider.
O Shibu?
Aham, é o primeiro Rider.
O cara tá inteiro, não. Tá inteiro, não, cara.
Sim, ele já tá com. Ele tá com 80 e poucos anos.
Com aquele cabelão todo?
Aham.
Tem tempo assim, meu. Tô parecendo Kenji Oba. O cara tem tempo.
Sim, o Kenji Oba é muito mais novo do que ele, né? O Kenji Oba tá com 61.
Tá inteirão. O cara tá dando porrada no vagabundo ainda. Mas é aquela coisa, né? Na passagem do bastão, né? Como acontece em todo Sentai e virou uma atração uns 10 anos ou um pouco mais. E no final, tudo transcorrendo normalmente, vai ser. Aí o bastão vai ser passado de volta para cada personagem, né? O Zio vai resistir por seu próprio mundo, cada personagem vai voltar para seu universo.
Concordo com você, eu acho que vai ser esse o caminho.
Porque eu deduzo, né? Do que é. Sendo desenhado, cada um vai, né, seguir seu próprio rumo ao heroísmo, como se
diz. Como eu falei, o Zio, ele tá muito no comecinho ainda, a gente vai pro episódio 7 ainda, tá muito no começo.
Já saiu, inclusive, já
mas, até eu esqueci o que eu ia falar, me perdi no meio do meu pensamento. Vai falando você aí, eu vou ver se eu...
A única coisa que me preocupa um pouco é que tem umas explicações que estão um pouquinho complicadas de entender. É a única coisa que eu tenho um pouco de medo, né? Que eles se percam nas explicações.
É, pode ser.
Às vezes eles vão explicar uma coisa, aí sabe, não dá uma resposta objetiva, né? Fica aquela coisa dúbia. Meu único medo é esse. No mais, eu acho que a história tá transcorrendo bem até agora. Não tô vendo problemas, não.
Tá indo bem. Mas também, a gente tá falando, também no começo ainda, né? Tem muita coisa pra rolar.
Zio, ele traz coisas muito interessantes pra franquia, né? Como aqueles time machines, né? Aqueles usam, né? Aqueles robôs, né? Gigantes entre aspas,
robô,
né? Que não dá nem, não chega nem no pé do Mecha de Super Sentai. Vamos ver como vai ser o crossover com o Lupin Ranger, né? Que é tradição também, né? Sempre tem um crossover que não conta nada pra história, né? Mas sempre tem. O próprio build teve. Assim, ou não teve?
Build não teve, não. Então, né? Eu ia falar isso agora, o build já não teve.
Não, vamos ver se assim, no Zio vai ter Zed eu não sei se teve. Teve. Eu acho que teve, sim.
Viu de quebrou a tradição.
Que foi com os policiais do espaço. Viu de quebrou. Com o novo.
Eu não lembro.
Como é que chama o personagem do Kenji Oba mesmo?
O Gavan?
Gavan.
Seu...
Apareceu o Neil Gaiman, se não me engano. E o Declan Red, acho. Mas não tenho certeza, eu posso estar falando besteira. Mas é isso, né? Eu acho que os personagens vão aparecer pra fazer o gesto simbólico de passar o bastão pra próxima geração mesmo, né? E depois, no final, eles devem retornar pra pegar de volta o que é deles por direito.
Ah, sim, eu não tenho dúvida que vai ser isso. Ah, lembrei. Muito obrigado. Eu ia falar o seguinte, o Zio tá muito no começo, mas quando a gente falou lá no primeiro episódio, eu retomo a falar o que é é interessante mesmo em Zio, é você ver o que é que vai fazer o Toshiba desviar do seu caminho pra ir pro caminho de se tornar o Oma Zio. Porque até agora não tem nada que mostre que ele vai virar o Oma Zio. Ele é um garoto bom. Ele é um garoto de coração puro, inocente. Ele só quer ser justo.
Ele preza
a amizade acima de tudo. Vai ser muito interessante ver o que vai acontecer para transformar ele naquele carrasco que ele vai virar.
Eu tenho uma teoria. Eu acho que o Oz é o responsável e não os Time Jackers.
Pode ser, eu também acho.
Apesar dos métodos dos Time Jackers, eles não estão parecendo tão perigosos quanto o Oz, não.
Até porque o que a gente já falou aqui, os viajantes do tempo, cada um deles querem escolher um outro rei. E o Oz, ele quer que ele seja o Oma Zio.
Todo custo.
Então o perigo é o Oz, não os viajantes do tempo.
A não ser que o motivo deles escolherem um outro rei também seja torpe, né? Não sei, pode não ser. Apesar dos pesares, né?
Se a gente levar em consideração que cada... viajante do tempo que é um rei diferente, nós ainda teremos 3 Kamen Riders ainda pra aparecer, né? Sendo que cada um vai representar um Kamen Rider diferente, teoricamente a gente teria mais 3 Kamen Riders para aparecer na série.
3
né?
ou 4.
A gente não. 3 ou 4. Se contar o Oz como 4.
3 ou 4.
Teríamos mais 4 Riders para aparecer.
Fora o Oma Zio mesmo, né? Tá. Sem contar o Oma Zio. Mas eu acho que o povo...
O Oma Zio já não conta porque ele é o Zio, então é o mesmo Rider. É só uma evolução.
Não sei, vai que dá uma loucura lá aí, né? Não é que a gente pensa. Não sei.
Reviravolta,
tem tanta reviravolta? Mas eu...
Depois de build, né?
Proprietário, né? Posso pegar qualquer coisa. Mas agora, pra fechar, né, os pontos finais. Temos que ficar de olho no Oz e no tio do Tokiwa. Os dois têm alguma coisa sombria nos dois.
Concordo plenamente com você e ainda aparecendo mais. Tá mais de olho no tio do que no Oz. Porque o Oz já tá na cara que ele quer que ele vire um Oma Zio.
Ele tem, ele já. Tio, ele não tá nem escondendo mais, né? Ele nem esconde.
Ele já nunca escondeu, né?
Não.
Agora, o tio.
E o Time Jackers, apesar da.
E outra coisa, eu senti falta nesse episódio do Oz aparecendo pra falar, pra citar aquela coisa que ele fala, que o. Soga Tokiwa adquiriu mais um novo poder. Esse é o Zio, o Rider Supremo, não sei o que. Eu sinto falta. Quando ele pegou o poder lá do Foz, ele não apareceu falando isso.
Acho que ele foi dar umas cansadas, né? Aproveitou.
Pode ser.
Mas eu acho que o Sam Jackers, agora com a chegada do. Eu vou falar Schwartz. Tem alguém vir com um nome melhor? Eu acho que ele é casca grossa, mas eu não acho que ele é ruim. Por alguma razão, eu não tô conseguindo vê-lo como um vilão, não, por enquanto.
vamos ver o que aparece aí no futuro.
O que acho que é mais malvadinha é a Hora.
Ah, mas ela é tão gatinha, né? Aquela coisa.
Aquele moleque é um pirralho que não tem dever de casa pra fazer e fica.
Ele a gente não sabe se é homem, se é mulher, então.
É um menino. Tá é um menino de 17 anos, eu vi aqui.
Ele é perfeito andrógeno, né? Eu no olho de cara, você não sabe se é homem ou mulher.
É a voz dele, não é masculina, né? Bem, né? Acho que é por aí.
Ah, mas então, seu Marcos, então fechamos então mais um podcast. Pode fazer aí as suas propagandas de sempre.
Então vamos lá nos nossos patrocinadores, né? Que é o Camisetas Nerds, as maiores camisetas nerds da internet. Tem pra homem, mulher, indecisos, não sabe, não opinou, votos brancos e nulos. Tem também o Souza Arte, 1982, que foi quando o Antônio começou a pintar o set. Né? Ou seja, o Antônio saiu de 70 anos e fala que tem 36. E usa FaceTune, pra quem não sabe. Tem também o... que mais que tem também? Ah, o canal do Tuninho, né? E aliás, o Antônio fica...
Ah,
o Antônio fica fazendo pêndulo, né? Que eu não... Aliás, eu fiquei até com um pouco de ânsia. Eu não posso ver coisa andando em círculo. Eu fiquei com ânsia de vômito rodado. É que o Antônio fala sobre
o
universo nerd e deixa panelas. Deixa assadeira de torta no fundo pra deixar a gente com fome, né? Acho que ele vai vender a franquia. Ele vai abrir uma franquia de.
Próximo eu vou fazer em círculo, andando em círculo pra você passar.
Isso aí eu vomito mesmo. É, temos também. Eu tô falando sério. Temos também o Aventuras do Tuninho, que ele largou, né? Também temos o brechó do Souza, né? Com as melhores roupas usadas, né? Quando o ano vende. E.
Não, mas...
E pra quem quiser encontrar o Antônio pessoalmente, é só ir no mangue mais próximo em Maricá, que ele estará lá pescando siris.
E vocês vendo aí esse maravilhoso trabalho de Marcos, se quiser um Marcos maravilhoso desse, procurem o Marcos Souza no Facebook, que esse é o homem do Marcos.
Se é marketing bom, se é marketing mau, eu não sei, né? Mas.
Exatamente. Eu também já tô na minha dúvida. Depois da última que você falou pra assinar o canal do Tuninho que só tem água. Essa daí
Aliás, né?
Na dúvida.
Tem um aquífero. Tem um aquífero Antônio Souza, né? Em Maricana por das águas.
Ah, seu Marcos, então dê suas despedidas aí pra gente encerrar, porque amanhã falaremos de Lupin Ranger.
Uma boa a todos, né? Acho que tá bom, já falei demais.
Tá bom, então gente, um bom final de semana para todos, uma boa noite, descansem, fiquem em paz, até o nosso próximo vídeo, nosso próximo podcast. Assinem o nosso canal no YouTube pra ajudar a gente, né? Dá uma forcinha pra gente, não custa nada, a mão não vai cair. Assina o canal, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, assina o nosso podcast lá no iTunes, interaja com a gente lá no nosso grupo no Facebook, o link vai aparecer aí na tela pra vocês e na descrição do vídeo também, na descrição do iTunes. Nos sigam em nossas redes sociais e a gente se vê no nosso próximo podcast, quando vamos falar dos dois episódios de Lupin Ranger versus Patria G.
Um abraço.
Uma boa noite.
E um abraço pros haters.
Uma boa noite.
O hater,
um abraço.
O hater é um fã que não admite.
Exatamente. Um bom dia, boa tarde, boa noite pra todos. Até a próxima. Bye bye. Tchau, tchau, hein?
Fui.